No ar, o mundo do tabaco. Olá a todos, queridos amigos que ouvem o Jornal dos Trabalhadores. Eu sou Leandro Junker Porto e está começando o programa Mundo do Tabaco. Nesse espaço, buscamos um canal democrático e direto, de reflexão e discussão sobre tudo o que compreende a cadeia produtiva de beneficiamento e comercialização do tabaco, além de alternativas de diversificação para a agricultura familiar. No programa Mundo do Tabaco, abordamos as diversas questões que fazem parte desse contexto, como saúde, educação, acesso à informação, direitos humanos, o cotidiano do trabalhador rural e possibilidades para uma vida melhor. Tudo isso através de entrevistas, debates e depoimentos envolvendo especialistas e pessoas que vivem essa realidade. Fique com a gente, pois com certeza temos muito sobre o que conversar. Nesta edição do programa Mundo do Tabaco, inserido no Jornal dos Trabalhadores da Abraço, a entrevista com Adair Posebon, secretário executivo da Associação Gaúcha Pró Escolas Famílias Agrícolas, a AGEFA, em pauta a questão da sucessão nas propriedades rurais. Como uma educação voltada para o campo pode contribuir para que os jovens sigam na agricultura? Ouvimos então a entrevista com Adair Posebon, que seguirá ainda na próxima edição do nosso programa. Aqui com o Adair Posebon, secretário executivo da AGEFA, tecnólogo em horticultura pelo ERGS, hoje mestrando no Programa de Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Adair, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão da sucessão rural, como tu tens esse trabalho com as escolas agrícolas, teve já com a escola agrícola aqui de Santa Cruz e agora na associação, em âmbito um pouco maior. Como a educação ou as escolas agrícolas mais focadas realmente nas questões do campo podem contribuir para a continuidade dos jovens na agricultura?
Muito bem, Leandro. Assim, hoje é uma problemática que está sendo muito discutida, né, nos debates sobre a questão da sucessão, né, na agricultura familiar. O que se percebe é que está em risco, né, em grave risco, a questão da sucessão e a própria agricultura familiar. O que o grande problema é a reprodução desse modelo de agricultura, né, no sentido em que não se tem mais hoje jovens que queiram permanecer nas propriedades dos pais e jovens que queiram continuar, né, naquele sistema da produção fruto de um projeto. Acho que é importante destacar que isso não foi construído agora, que essa questão do êxodo, da evasão, não é um problema que hoje está aí a todo pano. Hoje ele surge, né, como ponto de debate e discussão, mas é um problema que desde os anos da década de 60, 70, que se intensificou fruto de um projeto de modernização da agricultura que foi colocado no nosso país, né? E esse projeto de modernização da agricultura é um projeto, né, que visa o quê? Visa o urbano, né? Junto com esse processo de urbanização, né, que é justamente de trazer a mão de obra para a cidade, para dar vazão à indústria, né, fez com que o meio rural ficasse à margem, então, de todo esse processo. E aí se construiu todo um estereótipo, né, do campo, do homem do campo, do agricultor, né, como um lugar do atraso, um lugar onde é difícil o acesso para as coisas, né. A famosa figura do Jeca Tatu, né, que a gente tanto ouve falar por aí, faz aquela identificação, né, campo, atraso, cidade é o lugar da inovação, o lugar onde é que é promissor, onde é que eu posso ter sucesso. Então tudo acaba o quê? A referência da juventude, né, e das próprias famílias é a cidade, né? E aí toda a escola também entrou dentro desse mesmo processo de modernização. A escola se modernizou, um processo de industrialização e de urbanização do Brasil. Toda a escola profissionalizante forma para quê hoje? Que a gente escuta muito, é para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, a gente pensando assim, bom, alguém para ficar na agricultura, na sua propriedade, ele não vai ser um empregado, né? Ele vai ser alguém que vai gerenciar, que vai administrar aquela propriedade, então ele tem que ter uma formação diferenciada. E isso um pouco que as escolas deixam a pecar, tanto as escolas agrícolas convencionais que existem por aí, como as escolas que estão no meio rural. Não se tem um currículo de formação nas escolas que seja voltada para esse jovem ficar na agricultura. É um currículo para ele ir para a cidade, né? Hoje, toda a estrutura hoje está vinculada dessa forma. Então, as escolas famílias agrícolas, que é o que tem aqui em Santa Cruz, abriu em Garibaldi agora também no mês passado, a segunda EFA no estado do Rio Grande do Sul, elas trabalham com a pedagogia da alternância e com a concepção, seguindo os princípios da educação do campo. Ou seja, trabalhando para que esses jovens, antes de serem técnicos, sejam formados agricultores. É uma visão diferente de formação. Ele é formado para continuar na agricultura, para respeitar, para valorizar o saber que lá está colocado, né? Para ver que para ser agricultor, para continuar na agricultura, também é preciso estudo, também é preciso formação. Então, um pouco nesse... As EFAs, né, as Escolas Famílias Agrícolas, elas meio que vêm contra a maré, contra a onda de modernização que foi imposta no Brasil. Né, contra isso que ela está colocada. Então, o viés dela nesse sentido é fazer uma formação para que ele possa voltar.
Adair, nesse contexto, no nosso contexto regional aqui, que é muito marcado pela fumicultura e, em muitos casos, pela monocultura do tabaco, né? Quais as opções também, porque a gente vê a realidade da educação, que é fundamental, isso é até óbvio que seja fundamental a educação para transformar essa realidade, mas no que está posto hoje, vamos dizer assim, né? As opções dos jovens dentro da fumicultura ou que queiram mesmo, os jovens que saem, por exemplo, da escola agrícola já educados para uma cultura de diversificação, de cuidado, de retorno para uma agricultura um pouco mais, não tanto pensando só na produção, mas também pensando na propriedade, na continuidade. Nesse contexto, quais são as opções que os jovens têm hoje, né, para transformar essa realidade?
Eu vejo assim, ó, hoje a questão da monocultura, né, ela é problemática, né? Não só do fumo, qualquer monocultura, eu digo que a monocultura é um sinônimo de suicídio, né? Que um dia você vai morrer, porque na agricultura, agricultura hoje, o próprio mercado que regula, né, no sistema que a gente vive hoje, né, de mercado, a agricultura se abriu muito aos mercados e o mercado tu sofre oscilações, né? É altos e baixos. Isso é normal para qualquer cultura, para qualquer atividade. Então, tu depender de uma única cultura, um dia tu vai estar bem, no outro e talvez por outros anos tu vai estar muito mal. Então não dá para depender exclusivamente de uma cultura. Então assim, eu acho que a escola ela tem essa clareza e trabalha com essa ótica da diversificação. É necessário, é extremamente para ter viabilidade para o jovem continuar lá, tem que se trabalhar com a diversificação. Eu acho que o jovem ele entra um pouco nesse viés como alguém que pode trabalhar nesse sistema diferenciado, alguém que ainda está em construção, que pode de fato construir novos mercados, novos caminhos, novas formas de comercializar. E principalmente eu vejo dois caminhos, que um deles, o principal, é a questão do associativismo e do cooperativismo. Como são pequenos agricultores, a única forma que se tem hoje é se associando, trabalhando em grupo, trabalhando de forma coletiva, né? Muitas vezes a conta maré de um sistema individualista que está muito em jogo aí, mas se tem formas de, com essa juventude, se construir uma forma diferente das relações de trabalho, né? E também junto de construção coletiva em grupos das suas comunidades, né? A educação já citei antes, e outra que se tem políticas públicas hoje. Segundo ponto que eu acho que está facilitando, assim, tem hoje a questão dos mercados institucionais, né, que se trabalha, inclusive teve um seminário na EFSE no mês anterior, tratando sobre os mercados institucionais, que é o PAA e o PNAE, né, que é para cesta básica e para merenda escolar. São mercados hoje que têm uma garantia de compra, uma compra planejada, organizada e com preços que muitas vezes são acima do valor de mercado. Então, nesse sentido, o jovem tem uma garantia do produto onde possa colocar. Então, assim, eu acho que esses são os fatores em que hoje se tem possibilidades de fazer diferente, se tem muitas possibilidades. E para esses jovens, eles têm que começar a discutir isso e descobrir essas novas fontes de oportunidade que estão aí.
Acesse nosso blog www.mundodotabaco.blogspot.com.br www.mundodotabaco.blogspot.com.br. Nele você pode baixar nossos programas veiculados no Jornal dos Trabalhadores, mas também encontra todas as entrevistas que já realizamos durante os 2 anos de trabalho em rádios comunitárias. Além disso, notícias, reportagens e demais informações sobre o programa Mundo do Tabaco. Nós também estamos no Facebook. Procure por nossa página, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, uma ótima semana a todos e até a nossa próxima edição.